Bem-vindo ao Vozes do IFRO Vilhena, um podcast fruto de um projeto de extensão e resultado do trabalho de docentes técnicos e, sobretudo, alunos do curso técnico e da graduação do campus Vilhena do Instituto Federal de Rondônia. A ideia inicial, a submissão do projeto e o início dos trabalhos aconteceu durante o momento de isolamento social, ou seja, totalmente à distância. Sob todos os aspectos, esse podcast é um aprendizado que permite lidarmos com mídias, produção de conteúdo e, principalmente, com a transposição das barreiras não presenciais. Eu sou o professor Flávio, coordenador desse projeto, e você está no Vozes do IFRO Vilhena.
Perfeito! Antes de apresentar a nossa entrevistada de hoje, eu quero agradecer a disponibilidade da professora Monique Menezes, que assim que a gente fez o contato com ela algumas semanas atrás, propondo esse bate-papo, essa conversa no nosso podcast aqui do Instituto Federal de Rondônia, o campus Vilhena, ela se mostrou extremamente receptiva. Então vou fazer uma breve apresentação da nossa convidada e no decorrer também da nossa conversa a gente vai tirando algumas dúvidas e fazendo as nossas perguntas e questionamentos. Pois bem, Monique Menezes, ela tem graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Ela é mestra e doutora em Ciência Política pelo Instituto Universidade de Pesquisas do Rio de Janeiro, o IUPERJ. Ela também é especialista em concessões e parcerias público-privada pela Fundação da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ela atualmente é professora associada do mestrado, do bacharelado em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí. Ela participa também de um programa interessantíssimo chamado Women's Leadership Network da Universidade de Colômbia. É coordenadora do Núcleo de Pesquisa do Instituto Instituições e Políticas Públicas, o NIP. Enfim, tem um longo currículo aí que a gente pode explorar. E atualmente ela é secretária também da Municipal de Concessões e Parcerias de Teresina, a capital do Piauí. Essa é a nossa convidada de hoje, a professora e minha amiga Monique. Monique, muito boa noite. Eu gostaria que você contasse, eu li um pouco aqui da sua trajetória e do seu currículo, tentei resumir ao máximo, que tem muita coisa.
Só uma coisa que acho que a gente tem que tomar cuidado, viu, Ricardo? Esse povo que o podcast já é o currículo deles, de tão importante que eles são, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado de trazer essas pessoas para cá, tá? Já acabou o podcast, já não temos mais tempo depois de ler o currículo da Monique.
Não, que isso.
Pois é, e eu pulei várias partes. Pulei. Monique, você poderia falar um pouco da sua trajetória acadêmica e profissional também? E uma coisa bem interessante, que eu acabei não lendo também na apresentação, que você fez parte da empresa Júnior de Ciências Sociais, que era analítica. Então, você poderia contar um pouco dessa sua trajetória para que nós tivéssemos um contato um pouco mais profundo, por gentileza?
Bom, primeiramente queria agradecer ao Ricardo, dar boa noite, né? Na verdade, pelo menos aqui para mim é boa noite, não sei aí.
Aqui é bom
dia. O fuso horário, quero dar boa noite para vocês, a todos e a todas aí. E gostaria também de agradecer o convite do Ricardo, é um prazer participar. É o meu segundo podcast que eu participo já e achei bem bacana. Eu sou uma fã de podcast, ouço vários, então quero ouvir esse também depois. Falando um pouco da minha trajetória acadêmica, como o Ricardo mencionou, eu comecei a estudar na Universidade Federal Fluminense, no curso de Ciências Sociais, junto com o Ricardo. À época, não vou dizer o ano, né, para não denunciar nossas idades aqui. E o curso de Ciências Sociais, ele é um curso que ele é muito interessante quando a gente entra, porque a gente, às vezes, não sabe exatamente o que, que vai fazer, o que, que ele é. A gente entra pensando uma coisa, na verdade, é outra. Ele abre muitos caminhos. E um caminho que o curso... Eu, logo assim que entrei, vi que tinham três áreas, né? Que é a ciência política, a sociologia, a antropologia. E sempre me interessei logo de cara pela ciência política. E a gente tinha uma empresa júnior um curso que era do curso de Ciências Sociais, né? E tinham alunos que eram todos interessados nas três áreas, mas principalmente da Sociologia e da Ciência Política. E eu acho que o mais interessante que eu vejo na empresa Juni, que ela me ensinou muito a trabalhar de forma horizontal, que é uma forma moderna da gente trabalhar, porque nós éramos alunos, tínhamos que tomar decisões de projetos de pesquisa e nós não tínhamos chefe, né? Ninguém, um não mandava no outro. No começo eu entrei como membro e posteriormente virei diretora financeira. Sempre tive interesse nessa parte financeira, de organização, e é uma parte que geralmente ninguém gosta muito, porque vai mexer com dinheiro, as pessoas têm medo. Eu não tenho medo de mexer com dinheiro, se você mexer corretamente, né? Então não tinha problema com isso. E eu acho que a principal lição, primeiro que me ensinou a prática da ciência política, das ciências sociais de um modo geral, a fazer pesquisa do início ao fim, que eu sei que muitos amigos meus que passaram pelo mesmo curso que eu, tiveram a mesma formação que eu, não tiveram essa experiência porque não participaram da empresa Júnior. Isso do ponto de vista profissional da área de ciências sociais. Mas eu acho que para além da área de ciências sociais, uma lição para a vida é aprender a trabalhar de maneira horizontal, não hierárquica. Para eu citar isso como exemplo, isso acontece muito, Ricardo e Flávio, na nossa atuação como professores no departamento. Por mais que a gente tenha um chefe de departamento, um coordenador de área, aí depende da organização de cada instituição, amanhã você é chefe dessa pessoa, amanhã você é o coordenador. É difícil essa hierarquia, né? Quando a gente trabalha no meio acadêmico, em aula, numa instituição de ensino, né? Principalmente pública. Eu acho que talvez numa iniciativa privada isso seja mais claro. Mas, assim, a gente se sente igual entre os pares. A gente vai para o colegiado para decidir os problemas, ou seja o que for, do curso, né, que a gente atua, de maneira horizontal, tanto que é um colegiado, é votado. Então, você tem que aprender a escutar, aprender a dialogar, a argumentar e, às vezes, ter a sua opinião vencida, né? Então, nesse ponto, eu acho que foi a principal lição que eu aprendi da empresa Júnior para a vida. Para além também de aspectos mesmo profissionais, que eu acho que me deram vantagens em relação a outros colegas. Então, assim, falei da minha trajetória do profissional, não, falei só da minha, no caso, da minha participação na empresa Júnior. Como o Ricardo falou, logo depois que eu saí da Universidade Federal, eu fui para o IUPERJ fazer mestrado e doutorado. E já comecei a trabalhar, já trabalhava, também trabalhei na Fundação Getúlio Vargas durante todo o meu doutorado e mestrado. Fiz um ano de doutorado de sanduíche na Universidade da Califórnia, em San Diego. E sempre trabalhando, né? Trabalhei em alguns projetos já para o Ministério na época do Planejamento, que era uma pesquisa de satisfação, que me ajudou muito. A empresa Júnior me deu essa experiência para trabalhar nesse projeto, ainda como mestranda. E quando eu terminei o doutorado, eu fiz um concurso aí para o Rio de Janeiro. Aí não, pensando que o Ricardo está no Rio. Lá para o Rio de Janeiro. Fiquei em segundo lugar e surgiu a oportunidade de vir para cá, para Teresina, no Piauí. Um aproveitamento de vaga. E eu não pensei duas vezes. E não me arrependi. Porque quando muita gente falou assim, ah, você vai para tão longe, vai para o Piauí. Né? A gente que é do Sudeste, muitas vezes tem preconceito. Não eu, né? Mas algumas pessoas que são do Sudeste, pensando no Norte e Nordeste de maneira mais preconceituosa. Eu acho que isso mudou muito nos últimos anos, né?
Quanto tempo faz isso, Monique? Desculpa, você tá no Piauí desde quando?
2011, perdão. 2011.
Quase 10 anos já.
Vai fazer 10 anos em maio do ano que vem. Eu terminei o doutorado em 2010. Terminei em 2009, mas aí, por conta de prazo para defesa, acabei defendendo em 2010. Banca, né? Formação de banca. E aí eu fiz um concurso, na mesma semana que eu terminei o doutorado, eu fiz um concurso, prestei um concurso público para uma universidade federal no Rio, passei em segundo lugar, e aí por ter passado em segundo lugar, tinha um amigo que tinha estudado comigo no IUPERJ, perguntou se eu não queria ir para o Piauí para fazer um aproveitamento de vaga.
Monique,
aí eu falei assim, vou.
Mas lembrando essa história, para não ficar um papo de comadre aqui entre a gente, mas eu lembro que nessa mesma época a Universidade de Goiás também estava te chamando. Você lembra que tinha essa dúvida?
Lembro. Foi um período de expansão de vagas, né? Era final do mandato do Lula, se eu não me engano, né? Porque a Dilma entrou em 2011, né? A eleição em 2010.
Isso.
Não, 12.
3 eu mais 7, isso. Foi na virada.
Foi final do mandato do... Eu já peguei a Dilma, então foi final do mandato do Lula. E em 2011, quando eu vim pra cá, já era Dilma, né? É algo assim.
Mas isso é interessante, Monique, porque você escolheu Teresina e não Goiânia. E Goiânia é uma cidade mais próxima de Brasília. Os centros, enfim, são mais dinâmicos. E você escolheu ir para Teresina, o que é bem interessante. Você poderia contar para a gente o que fez você escolher Teresina também?
Sim, agora só me corrigindo aqui. Era meio do mandato, primeiro mandato da presidente Dilma. Porque o Lula entrou em 2004... Aí depois foi reeleito em 2008.
E ficou até 2012.
Não, então é 2012, então era o final do mandato do Lula. Enfim. Eu tive a. Fui convidada também para ir para Goiânia, para a Universidade Federal de lá, mas não tinha mestrado, não tinha um curso de graduação nem em ciência política. Aqui eu vim para participar de um projeto para inaugurar o curso de ciência política no Nordeste, seria o segundo curso. Então, a graduação que eu dou aula aqui é na graduação de Ciência Política. Já tinha um mestrado, né? Que tinha um curso de Ciências Sociais e os professores queriam fazer o curso de Ciência Política. Então, isso me atraiu mais. Eu lembro também que conversei com algumas pessoas que falaram, me aconselharam também, olha, Goiânia é legal, mas Goiânia é muito próximo de Brasília, você vai ficar sempre à sombra da UNB, né? Em termos regionais. E no caso, lá em Piauí, por ser um curso de graduação também é mais interessante, você vai se aprofundar mais na área, você não vai ter obrigação de ministrar disciplinas que não são interessantes para o cientista político, que às vezes ocorre no curso de Ciências Sociais. Então, tudo isso pesou para eu escolher Teresina, além do fato também de ter um mestrado já em Ciência Política, né? E a região Nordeste e Norte também tem alguns incentivos de pesquisa, que isso também eu levei em consideração. Por estar no Norte e no Nordeste, a gente tem alguns incentivos dos projetos do CNPq e da CAPES. Tem algumas cotas, e eu acho que isso é importante quando você está fora do Sudeste e do Sul, né? E Goiânia não é assim... Se fosse, de repente, a UNB, ok, mas para ir para Goiânia, eu preferi vir para o Piauí.
Monique, de tudo isso que você falou, e é muito legal entender trajetória, por que que as pessoas tomam decisões, né? E aí você coloca duas coisas que me parecem muito claras, assim. Existem algumas decisões que são tomadas a partir do local, né? Da cidade, do grande centro. Existem algumas decisões, me corrige se eu tiver errado, que são tomadas a partir do fazer, do que é possível fazer em determinado local, né? Profissionalmente e pela comunidade que está em volta. E isso me parece muito conectado com essa história da empresa Júnior, com essa história das parcerias público-privadas, das concessões, que é inclusive com o que você trabalha hoje em dia. Então, assim, número um, eu estou certo em fazer isso, em pensar dessa forma, ou seja, as suas decisões também foram pautadas por isso, por essa possibilidade que você enxergou em Teresina de realizar coisas mais bacanas. E que coisas são essas, né? Que dentro dessa via que você tem de trabalho, que envolve parceria, que envolve concessão, que envolve o poder público se somando, né? E absorvendo também o privado para realizar as coisas, que coisas são essas? O que você faz? Em que medida a empresa Júnior foi relevante nesse processo, no seu trabalho de hoje? Conta um pouco o que você faz.
Eu vou falar sobre o que eu faço, mas antes eu vou dar só um passo atrás, dizendo o seguinte, que quando eu vim para Teresina, eu não imaginava ir trabalhar na prefeitura, na prefeitura, né? Eu pensei sim, que aqui eu poderia desenvolver mais pesquisas, poderia contribuir mais do ponto de vista acadêmico e local. Isso foi um pensamento que eu tive, sim. Mas eu acho que o que me ajudou também na empresa Júnior, que eu não citei lá no início, é que quando a gente trabalha na empresa Júnior, a gente faz muito trabalho voluntário. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas o trabalho voluntário, ele abre muitos caminhos pra gente, né? Então, isso foi uma coisa que eu aprendi lá na empresa Júnior, que apresentou resultado aqui em Teresina. Quando eu cheguei aqui em Teresina, logo eu fui convidada para participar de um projeto que era de um grande seminário internacional. Seria o grande seminário primeiro seminário internacional do curso de Ciências Sociais ainda, porque a gente só foi montar o curso de Ciência Política em 2012. Demora, né, esse processo de montagem de curso. E aí eu me destaquei nesse projeto, e a partir desse destaque que eu tive nesse projeto, que foi totalmente voluntário, foi muito trabalhoso, eu fui convidada a participar do plano de governo do pré-candidato, na época, o prefeito atual, que é o prefeito Firmino Filho. Isso em 2012, eu tinha chegado aqui, tinha menos de um ano. E aí, foi totalmente voluntário também. Eu fiz um plano de governo, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E isso eu acho que tem muita relação, Flávio, com aquele trabalho da empresa Júnior, né? De você não perguntar, o que eu vou ganhar com isso? Eu tô aprendendo. Eu nunca tinha feito um plano de governo, mesmo sendo cientista política. E eu não tinha tido essa oportunidade. Eu falei assim, vou fazer. Não fiz sozinho, obviamente, construir com outras pessoas. Então, a partir daí, isso abriu caminhos para eu trabalhar na parte de desenvolvimento econômico, como cientista política. Eu falei assim, meu Deus, eu vou trabalhar no desenvolvimento econômico da cidade. E o prefeito, então prefeito, o atual prefeito, né, que na época tinha acabado de ser eleito, falou assim, eu acho que você tem plenas condições. Trabalhei no desenvolvimento econômico e cheguei hoje nas parcerias público-privadas. E aí uma característica das parcerias público-privadas que eu vejo, que tem relação com a minha área mais ampla, que é a área de ciências sociais, é que a gente, na área de ciências sociais, a gente tem uma capacidade, o cientista político também, mas eu acho que a formação de ciências sociais dá mais ainda, sabe, Ricardo? Aquela capacidade de trabalhar diferentes assuntos. Então, hoje, eu trabalho com 10 projetos diferentes, em áreas completamente diferentes. Eu trabalhei com iluminação pública, acabei de fechar um projeto de iluminação pública, fechei tudo, já dei a prefeitura deu a ordem de serviço. Resíduos sólidos, que é coleta, tratamento, disposição final dos resíduos sólidos do município. Eficiência energética dos prédios públicos. Energia solar. Mercados públicos. A gente tem projetos de adoção de espaços públicos também. Projetos de imobiliário urbano. São projetos assim, os mais diversos, de diferentes áreas, muito diferentes, né? Tem um de transporte público também, mas não é exatamente transporte, mas sim os terminais, estações. Eu acho que para uma pessoa gerenciar uma secretaria na área de concessões e parcerias, o curso de Ciências Sociais, ele é muito interessante, porque ele é um curso que abre uma visão, ele te dá uma visão muito ampla, que você estuda sociologia, antropologia, ciência política, né? Não sei se me fiz claro na resposta, Flávio, foi na direção do que você queria.
Não, super foi. E até eu fiquei pensando uma coisa. Na semana passada, a gente teve aqui o Juliano e a Dani, que são os diretores de extensão e pesquisa do campus, uhum, né, do nosso campus. E você é uma professora, né, lotada na Universidade Federal do Piauí, sim, que hoje está trabalhando na prefeitura. Você é a síntese do que é a extensão? Você leva o conhecimento e a universidade para a ação na comunidade? Você entende que, de alguma forma, tem uma relação? E essa é a coisa das parcerias, da empresa Júnior. Fala um pouco de empresa Júnior. O que é empresa Júnior?
Eu vou falar... O Ricardo queria fazer uma pergunta, né, mas acho que ele vai falar depois. Bom, eu acho que é a extensão, sim, né? Em alguma medida, mas isso é uma característica muito forte da Prefeitura de Teresina. Eu não sou a única professora entre os secretários, nós temos um time de secretários que são professores, que são técnicos, então isso é uma característica bem forte aqui.
Então é normal ir buscar na universidade as respostas e a ajuda para a solução dos problemas da cidade.
Por exemplo...
Isso é muito legal, né?
Porque o prefeito, ele é professor da universidade, né? Então, eu acho que isso também ajuda. Mas, assim, no caso da Covid-19 agora, né? A gente fez uma parceria com a universidade para fazer os protocolos de reabertura da cidade, né? De flexibilização. Foi feita uma parceria junto com a Secretaria de Planejamento e a equipe de saúde da prefeitura e a equipe de saúde e economia, né? O Departamento de Economia da cidade. Falando especificamente da empresa Júnior, A empresa Júnior, ela busca realmente, nesse tripé pesquisa e extensão e ensino, né? Ela ser essa parte da extensão mesmo, né? Ela é a prática, é você devolver o conhecimento que você adquire na academia para a sociedade, né? É como a universidade pode servir a sociedade, esse retorno. Então, você pode ter uma empresa júnior, por exemplo, que tenha um trabalho, por exemplo, de levar aula de política, por exemplo, para escolas do ensino fundamental, para as crianças, né? Ensinar para crianças que estejam já nos anos finais o que são instituições, o que é política, o que é participar da política, né? Aula sobre democracia, por exemplo, dos alunos, isso pode ser uma atividade da própria empresa júnior, mesmo que não seja uma atividade remunerada, depende se o curso às vezes tem também estágio obrigatório ou não. E também você pode fazer consultorias no sentido para até ter alguma remuneração da empresa júnior também. A gente fazia isso na analítica, a gente tanto tinha trabalhos internos para a própria universidade.
Analítica é o nome da empresa júnior?
Da Universidade Federal Fluminense, que eu participei.
Que legal. Analítica.
Era analítica. Então a gente fazia trabalhos tanto para para a comunidade, e muitas vezes a gente cobrava por esse trabalho, até para poder a gente se manter, pagar contador, porque a gente tinha que fazer imposto de renda, uma série de obrigações, enfim, de toda organização sem fins lucrativos tem que fazer de qualquer forma. E às vezes para a própria universidade também. Então eu acho que a ideia de você ter uma empresa júnior é para os alunos aprenderem a prática, né, da profissão. E isso é muito importante. E eu quero só, para fechar minha fala, para deixar o Ricardo perguntar, que eu sei que eu falo muito, hein, gente. Se deixar, eu falo dessa aqui. Eu queria dizer que a experiência como secretária, ela tem sido muito útil também como professora, porque embora eu esteja cedida, eu continuo ministrando algumas disciplinas de maneira voluntária, mas porque eu gosto de continuar estudando, né? Então, eu ministro aula ainda no mestrado, tanto de ciência política quanto de gestão pública. E aí, o fato de ver a prática da implementação da política pública, eu acabo levando isso para a sala de aula também, né? Então, eu tenho a teoria, eu sei que a teoria está certa, mas olha, isso aqui na prática funciona assim, não que a teoria esteja errada. Isso aqui corrobora com a teoria, isso aqui mostra uma limitação da teoria e assim por diante. Ricardo, você queria fazer uma pergunta que levantou a mão?
Eu vou fazer uma pergunta e depois eu acho que o Lucas tem uma pergunta para fazer. Então, Monique, eu acho extremamente interessante essa versatilidade que você tem de fazer os trabalhos e de trabalhar com pesquisa e ao mesmo tempo trabalhar com a prática. É teoria e prática andando lado a lado. Isso é extremamente relevante. Mas só para dar uma dimensão, por exemplo, que a gente andou conversando, essa parceria público-privada que você acabou de executar em Teresina...
De entregar.
Qual foi o valor do contrato que a gente está falando?
450 milhões de reais.
450 milhões de reais.
O orçamento estava em torno de 750 milhões. Aí houve um deságio de 30%, 40%. 40% mais ou menos, aí ficou 458 milhões, 460 milhões de reais. É um projeto de 20 anos que visa modernizar toda a iluminação pública da cidade, vai reduzir a conta do município em 50%. Hoje a gente gasta 26 milhões de reais com iluminação pública, só de conta de energia, fora o valor que a gente paga de manutenção para a empresa. Vai passar para 13 milhões e a gente vai colocar iluminação de LED em 100% dos pontos. Nós temos 100 mil pontos. Teresina é uma cidade muito horizontal, tem poucos prédios ainda.
Eu às vezes fico assustado com a minha conta de luz, Monique. E assim, isso aí é por mês ou é por ano? Eu não tenho ideia de uma conta de uma cidade, assim, como é que é?
Assim, isso é só iluminação. Aí a conta dos prédios públicos, que a gente também vai reduzir agora com as usinas de energia solar, são 29 milhões por ano. Então a gente paga 26 milhões só da iluminação e mais 29 milhões dos prédios públicos, que aí envolve hospital, UBS, escolas.
Então, isso é para a gente dar uma dimensão, Flávio e colegas, que a Monique estava à frente agora de um projeto, de um contrato que deve ter demorado algum tempo, ou meses ou anos para...
Dois anos
para finalizar, de R$500 milhões. Isso é para dar a dimensão de que uma pesquisadora, uma cientista, uma professora que trabalha em parceria e trabalha junto com a administração pública de uma maneira direta, tem um cabedal não só teórico e prático de fazer essa ponte. Isso é para mostrar que o trabalho que você desempenha na academia, ele não é teoria, ele é prática acima de tudo.
Sim.
E você consegue fazer essa ponte. Eu acho extremamente interessante quando você trata da empresa Júnior também, dos idos de 1900 e antigamente, quando você estava na universidade. Eu frequentava muito a empresa Júnior por conta do cafezinho e porque rolava pesquisa também e tinha um dinheirinho também para pesquisa, para quem ia fazer
então
pesquisa.
Então é isso, empresa Júnior tem a ver com cafezinho, é isso? A gente tem que deixar as coisas claras no
Exatamente.
Nosso podcast, Ricardo.
O café lá era liberado, para quem quisesse. O café e a internet e o computador. Nessa época era muito difícil ter computador. E a gente podia usar o computador à vontade.
Era os IBMs lá da vida.
Exatamente. Tomar café e entrar no... Eu nunca fiz parte da diretoria, mas eu sempre estava lá, fazia pesquisa junto com eles, sacolejava nesses ônibus indo para o interior do Rio. Foi onde eu conheci bastante o interior do Rio. Acordando às 3 horas da manhã para ir para Vassouras, para ir para Volta Redonda. E fez bastante. Você também fez isso também muito, né?
Uhum.
Mas é isso que o Monique falou. Foi extremamente importante, porque isso dá a dimensão do trabalho. Porque o trabalho, por mais que ele pareça de graça, ele não é de graça. Porque aprender é custoso.
Uhum.
E aí, Monique, você poderia só fazer uma ponte pra gente, assim, fazer um link? Como que você envolve parte dos seus alunos, seus orientandos? Eu sei que você orienta na graduação, no mestrado também. Como você tem um jeito de envolvê-los, assim, ou eles te procuram de alguma maneira? Ou eles te procuram por ser quem você é?
Tem muitos alunos que me procuram para trabalhar já com parceria público-privada a partir da ótica da ciência política, né? Inclusive no meu, na especialização que o Ricardo citou, que eu fiz pela Escola de Sociologia e Ciência Política de São Paulo, eu fiz a partir do momento que eu fui convidada para ficar à frente dessa secretaria. A Prefeitura de Teresina me ofereceu esse MBA, né, essa especialização, e eu fiz, inclusive, um artigo, né, um artigo final, com essa ótica da ciência política, pensando a ideia de governança, porque nós temos um conselho gestor, né, nós temos que lidar com a aprovação de lei. A estruturação de um projeto de parceria público-privada envolve a área de engenharia, geralmente, a área econômica, a área jurídica, e também a área de articulação política, porque geralmente você tem que aprovar uma legislação na Câmara Municipal ou na Assembleia Estadual, enfim. E aí eu comecei a me destacar com reportagens, com atuação aqui na cidade, e isso começou a despertar alunos da área de ciência política querendo estudar parcerias público-privadas a partir de uma ótica da governança, das instituições, né, ou da própria administração pública, da gestão pública, né, das reformas gerenciais e assim por diante. Então, a gente incorpora. E eu também procuro sempre trazer os alunos, tanto de ciência política quanto de ciências sociais, para estagiarem comigo na secretaria, e de preferência remunerados, quando eu posso.
Importante.
Assim, quando é liberado, né?
Importante. Niki, o Lucas está aqui com a gente, não vai conseguir fazer a pergunta por conta de áudio e tudo mais, mas ele tem uma pergunta que eu acho muito interessante, que é o seguinte: você, com a tua experiência, considera que em grandes centros o trabalho de uma empresa júnior é mais fácil em virtude de mais oportunidades, de redes maiores e maior complexidade do sistema todo, ou isso, enfim, não é uma verdade e em pequenas cidades como Vilhena, a gente poderia ter grandes ganhos como empresa júnior? O que você acha a respeito disso?
Eu acho que é o contrário. Eu acho que em pequenas cidades ela pode ter um potencial maior. Porque, no caso, a gente lá em Niterói, né, a experiência que eu tive maior foi em Niterói. Aqui também, os meus alunos também estão querendo montar aqui. Mas lá em Niterói a gente tinha concorrência de institutos, e às vezes que cobram também barato, né? Aqui em Teresina tem muito isso, tem institutos de pesquisa que cobram muito, muito, muito barato. Que aí não sei se é fraude ou se paga pouco mesmo, né? E aí talvez numa cidade menor você não tenha esses institutos, então você pode ajudar. A gente fez um trabalho lá em Niterói, Ricardo, não sei se tu vai lembrar, que era para uma associação de moradores lá em Nova Iguaçu. Mas aquilo ali foi meio que assim, ninguém quis pegar, entendeu? Porque senão a gente não ia pegar. Porque para a gente era mais difícil pegar um projeto grande, porque nós tínhamos muita concorrência. Às vezes, o que facilitava das pessoas nos procurarem era por conta dos nossos professores, né? O professor pedia, ajuda meus alunos, quero dar experiência para meus alunos. Mas tinham várias empresas, a concorrência é muito maior. Então, talvez numa cidade menor, você tenha uma concorrência menor e aí você tenha mais oportunidades. Talvez você seja o único fornecedor da cidade.
Entraria naquela coisa que a gente comentou antes, que é a coisa da oportunidade, né? De você ter alguns locais em que essas oportunidades aparecem e acabam caindo no seu colo, de forma mais natural. O João Marcos, nosso aluno aqui da eletromecânica do nosso campus, ele faz a seguinte pergunta, Monique: por onde começar e quais pontos são importantes na hora de desenvolver uma empresa júnior? Né? Eu até trocaria, talvez tenha sido isso que ele quis dizer, não só desenvolver, mas começar, porque a gente não tem, né? Iniciar mesmo, do zero. Como é que isso funciona?
Eu acho que pela parte legal, você tem que ter um estatuto, né? Se você pesquisar na internet, existe uma associação nacional de empresas júnior, né? Se eu não me engano. E aí você começar pelo estatuto. E aí depois você vai ter que registrar esse estatuto em cartório, acho que tem um CNPJ, porque deve ser uma organização, deve ser uma instituição sem fins lucrativos. Então, acho que pela parte legal. Em paralelo à parte legal, imagino que uma parte de espaço físico. O espaço físico é muito importante, porque traz uma identidade, e aí permite você começar a solicitar doações, né? Por exemplo, no nosso caso, lá na Analítica em Niterói, nós conseguimos, através de um professor, né, por meio de um professor, ele solicitou a IBM, à época, né, 5 computadores, sei lá quantos computadores. Eu sei que tinha 5, eu acho que ele pode ter solicitado 10, porque ele era bem empreendedor, esse professor. Então, ele deve ter solicitado uns 10 computadores, conseguiu 5 computadores, aí conseguiu... Mas tudo parte primeiro da legalidade e do espaço físico. Eu acho que é esse o ponto. E aí eu acho que procurando na internet tem uma associação nacional e eu acho que tem uma associação internacional de empresas júnior.
Eu estava fazendo isso enquanto você falava mesmo. Vem monte de resultado. Não, eu nem procurei por associação ainda, mas eu só coloquei Estatuto Empresa Júnior. Vem um monte, desde sites contábeis, que devem prestar essa assessoria para a empresa júnior, como o Estatuto de Empresas Júniores existentes, de outras instituições. Então, isso. Assim, Uninorte, o FMA e por aí vai. Então, bacana. A gente está num momento que esse tipo de informação acaba sendo facilitada, né? Porque a gente pega modelos e adapta, enfim, entende. Então, boa dica aí pra gente começar.
Para a sua realidade.
Exatamente. Boa dica para começar. Tem que começar pela papelada, né?
Teve uma coisa que a gente fez aqui, isso aí já em Teresina, né? Com os alunos, que aí vocês podem também burlar aí com vocês uma outra forma, né? Mas a gente fez um livro aqui, organizou um livro. Eu não sei se o Ricardo publicou nesse livro, mas foi um livro foi um livro que eu organizei com mais duas professoras, acho que não, Ricardo, de instituições e políticas públicas, né? Esse livro ele foi financiado, a gente conseguiu esse financiamento pela nossa Fundação de Pesquisa do Estado aqui do Piauí, né? Que é a nossa FAPEP. E tinha um edital aberto, aí eu apresentei o projeto junto com mais duas professoras e a gente conseguiu publicar o livro. Aí, na época, os alunos aqui também queriam montar a empresa júnior e parece que tinha que pagar alguma coisa para o contador, que tem uma parte contábil, né? Então, a gente vendeu o livro por um preço módico e depois a gente doou para os alunos fazerem essa formalização. O que eu quero dizer com isso? Não é que vocês vão pedir para os professores doarem o recurso para vocês, mas pensar um evento que, a partir desse evento, possa se arrecadar algum recurso para pagar essa regularização. Entendeu? Ricardo e Flávio, acho, e demais alunos.
Sim.
Que eu acho que é bacana, né? Que pode ser feito.
Isso. Achei aqui, chama Brasil Júnior.
É.
Brasiljúnior.org.br. É a confederação das empresas júnior.
Eu cheguei aí a um evento quando eu era estudante, em Minas Gerais.
Monique, o livro que você está falando é o Sociedade Civil e Instituições Políticas no Brasil?
Acho que é esse, do mundo da capa marrom.
Eu,
né?
Acho que sim, eu acho que tem um capítulo junto com a Arriscado, com a Priscila.
Isso,
que
isso.
Eu tava olhando
aí
lá.
A gente não ia vender porque era um recurso público, né? Mas a gente colocou... Não, a gente ia vender, não pode vender da Capes. A gente vendeu por um preço bem baratinho e o valor todo que a gente arrecadou no dia do lançamento a gente doou para os alunos para fazer essa parte formal da empresa júnior aqui. Mas aqui também está bem no começo. Porque entra e sai aluno, aí às vezes há uma desmotivação. Mas eu acho que é importante, porque isso é um aprendizado para a vida inteira que fica para vocês.
Deixa eu só complementando isso que a Monique falou, porque tem essa questão também da rotatividade dos estudantes, que uns entram, outros saem, uns ficam mais tempo, outros menos tempo, então isso pode complicar um pouco. Mas o que eu queria chamar a atenção, Monique, é assim, você tem uma versatilidade que não é tão comum nos profissionais, principalmente nos acadêmicos, que te acompanha há muito tempo. Então, assim, você consegue ser uma excelente pesquisadora, uma excelente professora, publicar, dar aula, fazer projeto, tocar um monte de aluno e fazer, trabalhar na prefeitura. Não é característica geral. Mas, ao mesmo tempo, e aí lembrando uma questão mais de proximidade, que sempre que a gente está conversando, a empresa júnior entra na nossa discussão como um dos primeiros passos para talvez alargar esse horizonte e essa possibilidade. Você concorda com isso? O que você acha?
Concordo. Como eu lhe falei, porque ali a gente acaba tendo que fazer várias coisas. É claro que isso tem uma relação com uma característica pessoal, mas ali eu tive o desenvolvimento dessa característica, eu acho, entendeu? No sentido de que eu consegui fazer várias atividades diferentes, desde atividades acadêmicas até atividades mais da burocracia, né? Porque, por exemplo, muitos colegas acadêmicos não conseguem lidar com essas atividades da burocracia. Então, ser secretária, secretário municipal para algumas pessoas seria uma coisa impossível, porque a burocracia que se tem é enorme, tanto na prefeitura, mas também na universidade. E aí a empresa júnior também tem alguma burocracia. Então, desenvolver a burocracia, ao mesmo tempo pensar a parte acadêmica, pensar projetos, tentar vender projetos, né? Eu acho que me ajudou muito a empresa júnior nessa coisa de pensar projetos, inclusive de ir para uma área que eu atuo também, de forma mais secundária, mas que ela me ajuda muito, que é a parte de metodologia de pesquisa ou metodologia de trabalho, né? A empresa júnior me ajudou muito nisso. Então, por exemplo, apenas eu vou aqui, já que vocês me elogiaram, então eu vou citar o meu último feito aqui, Ricardo. Não sei se eu te falei que eu apresentei um projeto para a ENAP sobre políticas públicas na área de Covid-19. Tinham 250 candidatos, eu fiquei em terceiro lugar e tô tocando esse projeto também.
Você tinha falado para ele sim, porque ele já tinha me contado disso, tá? Então, assim, olha como a informação corre. Eu nem te conhecia ainda, Monique, já sabia dessa história aí.
E eu acho que o que contou muito foi a questão da metodologia, né? Do aprendizado. E a empresa Júnior também foi fundamental para mim nisso.
Você lembra,
porque
Monique?
Porque ali eu aprendi.
Desculpa. Você lembra que tinha um professor nosso que falava que a gente não ia ser pago para ficar pensando? A gente ia ser pago para resolver problemas. Você lembra disso?
Sim.
Então, eu acho que é muito isso. A gente não é pago só para ficar pensando, analisando, viajando. A gente precisa resolver problemas.
Exato.
A Franciele tem uma pergunta, Flávio.
E tem tudo a ver com isso que a Monique falou agora, né? Porque, assim, a pergunta da Franciele é o seguinte. Gostaria de saber qual a decisão mais difícil que a Monique teve ao, ao estar trabalhando na empresa Júnior. E aí é o que você falou, né? A empresa Júnior te dá a oportunidade de entrar em contato com os problemas. Só que você é uma aluna, você está em formação, e aí deve assustar um pouco algumas decisões que a gente toma. E acho que é por aí que a Franciele está pegando, assim, como é que ali como graduanda, em contato com algumas decisões difíceis, você reagiu? E que decisões foram essas?
Eu já tem tempo, Franciele, que eu fiz da empresa Júnior, mas eu me lembro de uma que foi assim, teve um certo problema, porque a gente procurava fazer rodízio de coordenação dos projetos, de modo que todo mundo tivesse experiência em coordenar um projeto. Sempre um professor, ele era o supervisor daquele projeto, né, era o responsável, mas tinha um aluno que era o coordenador do projeto, né, e pensava o projeto. E aí eu tinha, nesse projeto de Nova Iguaçu, era um projeto para uma associação de moradores, foi uma pessoa que procurou o nosso ex-professor, o Zairo, na época, Ricardo, e aí indicou a empresa Júnior, acho que indicou o DataUF, né, que era um instituto de pesquisa que tinha na UF, e aí o DataUF indicou pra gente, porque era uma coisa menor e ele não tinha muito dinheiro mesmo. E aí, esse projeto, ele não tinha recurso, então a ideia era que a gente fizesse essa pesquisa, esse levantamento. Ele era um projeto muito interessante, Flávio, porque o objetivo geral do projeto era pleitear junto ao IBGE uma mudança na definição do setor censitário num bairro lá em Nova Iguaçu. As pessoas se sentiam pertencentes a um bairro e parece que o IBGE classificava de outro bairro, era uma coisa assim.
Só para explicar, Nova Iguaçu
é uma cidade
do Rio de Janeiro que fica na Baixada Fluminense, um pouco mais distante do centro.
Isso, exatamente. É uma cidade bastante populosa no Rio, mas é uma cidade Baixada Fluminense, bem longe do centro. E aí o que a gente pensou, né? Qual foi a ideia desse projeto? Olha, a gente conversou com o presidente da associação, ele era um rapaz da nossa idade, na época, assim, estudante também. Acho que ele fazia ensino médio ainda. Olha, a gente pode fazer esse projeto com esse recurso que tem, que não era quase nada, se a gente utilizar os moradores do próprio bairro para fazer as entrevistas. Porque a ideia era a gente fazer uma pesquisa com os moradores do bairro para mostrar que aquela divisão do IBGE estava errada. Aí eles toparam, aí a gente foi lá para poder fazer um treinamento com os jovens do bairro para fazer as entrevistas. E a gente definiu que duas pessoas seriam supervisoras. E eram duas colegas, inclusive uma era a presidente da analítica. Eu era a vice-presidente, que era a diretora financeira. E ela não fez o trabalho dela e eu a retirei do trabalho no meio do projeto. Essa foi a decisão mais complicada, que é você atuar como, nesse caso, tinha uma hierarquia no projeto, não na analítica. E eu falei assim, olha, não dá pra você ficar, porque você tem que ir lá, você tem que orientar a outra... Ah, mas eu combinei da outra aí. Não, mas não pode, você vai receber por esse recurso. O combinado é as duas irem. E o projeto tava dando ruim, sabe? Não tava rodando muito. Então foi a decisão mais difícil, tipo, dar um pito num colega e, tipo, retirar esse colega do projeto e ela deixou de receber o dinheiro.
E esse colega, na esfera da empresa Júnior, era... A presidente, né? Então, sem dúvida, isso é delicado, complicado. Mas legal, porque a necessidade de separar uma questão do profissionalismo, né? E daquele projeto. Este projeto precisa de algumas coisas e, como gestora do projeto, eu preciso fazer ele caminhar. Então, eu vou ter que tomar essa decisão. Isso é muito massa, na verdade.
E aí, quem perguntou foi a Franciele, né?
Isso, Franciele.
E aí, Franciele, essa é uma decisão que a gente toma como gestor diariamente, às vezes, não diariamente, perdão, mas cotidianamente, né? Eu, como secretária municipal, eu às vezes tenho que demitir pessoas que não atendem, que eu até gosto das pessoas para ter amizade, mas que não dá para trabalhar, entende? Assim, então, isso foi uma experiência. É claro que me ensinou que hoje eu tenho que fazer eu faço diferente, talvez eu fale de uma maneira melhor, né? Obviamente, isso já tem muitos anos, eu não tinha nenhuma experiência. Ali me deu a experiência de demitir a primeira pessoa.
Agora eu fiquei,
porque é horrível.
Agora eu fiquei preocupado, porque tem muito tempo que eu não trabalho com a Monique.
Não. A gente fez umas parcerias muito legais de trabalho. Não, isso aí não.
Eu tô brincando.
É, mas assim, é bem ruim você ter que demitir uma pessoa. Mas é necessário, às vezes.
Em alguns momentos a coisa aperta nesse sentido. Monique, a gente tá indo pra uma hora de papo. Eu queria...
Já?
Opa, já. São 3 para 6 já. Eu queria, já caminhando aí para uma finalização, que você desse uma resumida nisso, né? E assim, a gente teve, né? Como eu estava te falando, a gente teve esse papo com a extensão e com a pesquisa aqui recentemente. A empresa Júnior, ela claramente tem características extensionistas, uhum, no sentido de tocar a sociedade, mas eu imagino que também tenha espaço para muita pesquisa ali dentro, uma vez que a pesquisa vai dar respostas, né? Uhum. Para melhor. E o nome da empresa Júnior de vocês, ela é muito interessante nesse sentido, vindo, né, da área das sociais, que é analítica. A gente vai ter que analisar antes de tomar uma decisão. Então, assim,
exato,
como é que funciona a pesquisa dentro da empresa Júnior?
E, desculpa,
geralmente,
eu posso emendar uma outra questão para que você já conclui também, uhum, desculpa te cortar.
Tá.
E para você falar um pouco também desse programa, desse Women's Leadership que você participou, que eu acho importante. Desculpa, para esse completo.
Eu acho que a pesquisa, ela funciona na seguinte medida, né? Quando a gente trabalhava na empresa Júnior, na analítica, nós recebíamos muitas demandas dos professores. Então, nós, como alunos, às vezes, a gente acabava se envolvendo em pesquisa dos professores também. Então, nesse sentido que eu acho que pode funcionar. Então, a empresa Júnior, ela pode ser impulsionadora de pesquisas no campus, né? Dos professores e também para extensão, né? Ela tem uma característica muito forte da extensão, mas os professores também enxergam na empresa Júnior uma possibilidade de parcerias para a concretização de suas pesquisas. Às vezes é difícil você ter que fazer um trabalho de campo, você não tem alunos suficientes, né? Ou o recurso que você tem é pouco, e aí você fazendo uma parceria com a empresa Júnior, isso acaba permitindo a viabilidade dessa pesquisa, né? E aí, muitas vezes, você não precisa, de repente, ter uma remuneração, mas você pode ter alguma troca, no sentido de tanto envolver o aluno na pesquisa do professor, como, às vezes, a gente tem alguns projetos que recebem materiais, né? Ou então capital, vamos supor. Tem um projeto que te dá 2 computadores. Aí você combina com a empresa Júnior, vocês vão fazer o campo da pesquisa comigo, eu vou doar um computador para a empresa Júnior, por exemplo. Né? E aí, enfim, eu acho que ela é uma impulsionadora de pesquisas também dos professores, porque o professor enxerga ali um braço também para ele desenvolver suas pesquisas. Né? Eu, às vezes, por exemplo, faço, quando dou aula de metodologia para os alunos, eu gosto de fazer pesquisa no campus, às vezes até de entender o campus, né? A violência, não sei se vocês passam por isso, mas a gente aqui, o nosso campus, às vezes teve um período que estava muito violento, então a gente fez um trabalho de pesquisa aqui com os alunos, com os professores, sobre violência no campus, que pode ser um trabalho da empresa Júnior, até um retorno para a própria universidade, a própria reitoria pode ser um impulsionador de trabalho da empresa Júnior, né? Dependendo da área que vai atuar, ela pode ser multidisciplinar, de preferência que seja, porque eu acho que é mais vantajoso. Com relação a esse programa que eu participo, o Women's Leadership Network, é um programa da Universidade de Columbia voltado para mulheres, né? Women's Leadership, mulheres que trabalham na iniciativa, no poder público, e a ideia é de se formar líderes, né? E que a gente tem uma comunidade de mulheres que, no Brasil, que se comuniquem, se compartilhem projetos. E ao mesmo tempo, a gente teve algumas aulas, foram 10 encontros. Ele é um curso que não é acadêmico, ele é um curso voltado mesmo para mãos às obras, hands-on, que eles chamam, né? Acho que é um curso voltado para prática, né? Então,
mão
qual
na
é
massa.
O objetivo? Mão na massa. É outro termo, mas é isso aí, mão na massa. O objetivo do curso é empoderar mulheres que estão no serviço público. E aí a gente teve 10 encontros ao longo do ano de 2019, que ia fechar no início de 2020, foi justamente em março. E acabou estendendo, né? A gente tá tendo cursos, encontros online, foi bom, só nesse lado aí a pandemia pra gente. E a ideia desses encontros era mostrar situações em que a mulher precisa se empoderar, mostrar situações de empoderamento da mulher, mostrar situações de preconceito que existem ainda, né? Situações misóginas, né? E empoderar mesmo. Então a direção do curso trazia especialistas. Na área de pessoas especializadas na área de empoderamento. Muitas mulheres que trabalhavam até com homens, aí vinham para empoderar a gente, nós como mulheres, né? Então falava, por exemplo, síndrome de impostora. O que é a síndrome da impostora? Será que eu posso, gente? Será que eu consigo? Né? Eu mesma, quando fui convidada para ser secretária municipal de desenvolvimento econômico, eu falei assim, mas eu não sou economista. E o prefeito, mas eu tenho certeza que você vai dar conta. Isso é síndrome de impostora. Hoje eu vejo isso muito claramente. Você não enxergar o potencial que você tem. Então, o curso trabalha muito isso, né? Esse curso. E cria essa rede. Então, eu tenho hoje 2 grupos de WhatsApp com mulheres em diversas posições no setor público, espalhados pelo Brasil inteiro. Do Iapoque ao Chuí. Chuí, né? Do Iapoque ao Chuí. Tem uma moça que é da região norte, que é uma promotora. E ela não sei se é Belém, eu não tenho certeza se é da cidade de Belém, mas ela é promotora e professora da universidade, a gente fez um trabalho juntas, então a gente tem contato uma com a outra, assim, de norte a sul do país. E esse que é o objetivo desse projeto.
Já vou deixar no ar e registrado aqui que vai ter um retorno para falar só disso, viu, Monique? Porque hoje mesmo eu participei de uma reunião de um projeto que a gente está fazendo aqui, que a ideia é trabalhar, conversar sobre questões relacionadas não só ao machismo, mas a empoderamentos e toda essa questão que é premente, né? Muito importante de ser trabalhada cada vez mais, sobretudo no momento que a gente está agora, em que vários desses avanços são colocados em xeque. Uhum. Né? Então, sim, acho muito legal. Pena que ficou só pro final, mas acho que é isso. Acho que é mais papo. Se a gente conseguir outro momento, já tá registrado aqui. Queria saber se alguém tem mais alguma coisinha, porque eu vou agradecer a Monique pela hora inteirinha que ela passou com a gente, trazendo tanta informação, tanta experiência que ela trouxe, e dessa forma tão legal, né? Reconhecendo que a experiência lá da graduação, de uma iniciativa, né, de uma instituição voltada para estudantes, ainda é tão presente na vida dela como professora, como secretária municipal, ou seja, quanto essas iniciativas extensionistas, de pesquisa, atividades que acontecem dentro do ambiente educacional, transformam as possibilidades da gente, né?
Eu queria só acrescentar para essa sua discussão futura sobre questões de gênero, né? É que a gente, essa área que eu trabalho de parcerias público-privadas, ela é uma área muito voltada de infraestrutura, né? E é uma área que nós temos poucas mulheres, né? Então, assim, nós ter mulher não é o normal na área de infraestrutura, a área de engenharia, ou área de parcerias público-privadas, áreas de muitos recursos. A gente está muito mais presente em áreas sociais. Então, isso é um diferencial quando você vê uma mulher à frente de uma secretaria de concessões e parcerias. É um mundo masculino ainda.
que tomara que seja transformado aos poucos, né? Para um mundo mais igualitário. Monique, muito, mas muito obrigado pela sua, entre aspas, presença, já que a gente está num momento que não temos tanta presença. Ricardo, muito obrigado por essa indicação maravilhosa. Todo mundo que está nessa sala aqui do Google Meet, que contribuiu com perguntas, com tudo o que veio e que transformou esse papo em alguma coisa tão rica. Obrigado para todo mundo. Já estou falando agora sobre os próximos passos nossos. A gente vai ter um baita material. Eu estou até reconsiderando da gente grudar no programa lá de trás, viu, Ricardo? Porque rendeu um programa inteiro aqui, cara.
Ótimo.
Legal, gente. Eu que agradeço aí. Que bom que vocês ficaram felizes.
Então é isso. Agradeço. Te liberamos agora, pra, né? Mas vamos manter esse contato, porque eu acho que, se for possível, vai ser muito legal ter essa discussão. E até já te adianto agora, aqui, a discussão que a gente teve, ela orbita sempre dentro dessa possibilidade que a gente tem no ambiente educacional de fazer as conversas, as rodas de conversa, que eu acho que são ótimas, fundamentais, mas é muito importante que também venha algo do mundo real, sabe? Não é só assim, ó, tô aqui, tô fazendo, tô realizando, tô sentindo falta disso, precisamos disso, porque você vai trazendo o assunto para não tá só na esfera da discussão. Ai, seria legal se o mundo fosse assim. Se não, temos problemas reais, porque acontece isso e aquilo. E enfim, né? E aí a sua presença nesse contexto seria muito rica. Então, assim, se der certo,
será
a gente conversa.
Será um prazer retornar e falar com vocês novamente.
A gente vê como a gente consegue organizar, tá bom?
Tá certo, gente. Prazer. Ricardo, obrigada pelo convite.
Imagina.
Viu? Matamos a saudade, né?
Matar um pouco a saudade, depois se fala. Obrigadíssimo, querida. Valeu, depois a gente conversa mais.
Tchau, beijo, gente.
Tchau, tchau.
Até mais.
Beijo,
tchau, tchau.
Beijo.
Pois é, gente, esse foi mais um episódio do Vozes do IFRO Vilhena, podcast desenvolvido aqui no Campus Vilhena, do Instituto Federal de Rondônia, por alunos e professores participantes de um projeto de extensão. Cabe ressaltar que a equipe toda foi dividida em quatro principais etapas: temas e convidados, as especificidades técnicas de gravação, edição e publicação. Ou seja, se você está ouvindo no Spotify, no Google Podcasts, em qualquer outra plataforma, tem a ver com os alunos que pesquisaram, entenderam e colocaram nosso programa no ar. Se você está ouvindo um áudio editado, com musiquinha no fundo, com boa qualidade, tem a ver com os alunos que fizeram isso acontecer. A seleção dos temas tem a ver com todas as nossas reuniões e com os alunos. Pensar as especificidades técnicas que precisam acontecer para que um podcast seja desenvolvido tem a ver com os alunos. Por isso, mais uma vez, eu agradeço a Franciele, a Eduarda, a Ariane, o Luan, o João Marcos, o Antônio Marcos, o Carlos Daniel, a Natália e a Ieda. Esses são os alunos participantes do projeto. E na parte da coordenação e da colaboração docente ou dos servidores do Instituto, tem eu, Flávio, coordenador do projeto, o Ricardo, o Lucas, o Everton, o Marco, o Gilberto, a Fernanda e a Cláudia. Galera, é um orgulho muito grande realizar esse podcast. Espero que vocês estejam gostando e que nos acompanhem sempre. Um grande abraço. Até mais.